doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Amigos ouvintes, é muito bom estar aqui novamente com vocês, com o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nessa nova fase do programa, que intitulamos A Doutrina Espírita e o Evangelho, utilizamos como bibliografia principal as obras básicas da codificação, bem como roteiros do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, um curso da FEB que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Este programa será apresentado por mim, Márcia Barbosa. Muito se fala das curas dos enfermos que Jesus realizou, e são inúmeras as passagens nas quais tais fatos são relatados. Nos programas anteriores, foram estudados dois relatos de curas, a cura do paralítico de Cafarnaum e a cura do cego de Betsaida. E hoje não será diferente. Falaremos da cura da sogra de Pedro e dos endemoniados. Teremos dois textos a serem estudados, que nos contam assim. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus, capítulo 8, versículo 16. Esses dois textos evangélicos fazem referências a dois tipos de enfermidades que usualmente atingem o ser humano, as de natureza orgânicas e as psíquicas. Hoje veremos que todas as doenças são provações e que para suportá-las com coragem é importante sabermos quais são as suas causas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o seguinte esclarecimento. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando à origem dos males terrestres, reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Humberto de Campos nos conta uma bonita história no livro Boa Nova, que nos faz compreender que, tanto na época de Jesus quanto na atualidade, As doenças sempre foram consideradas um gênero de provas de difícil aceitação. O seguinte diálogo ocorrido entre Jesus e seus apóstolos nos esclarece sobre o assunto. Em face da pausa natural, que se fizera espontânea na exposição do Mestre, Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaremos as bases mais seguras ao reino de Deus? E Felipe ajuntou algo tímido. Grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto, quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar problemas da alma se a carne permanece abatida por achaques. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que, no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde a manhãzinha, o médico celeste, ajudado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai. Os alegres beneficiados, contudo, se afastaram céleres, entre frases apressadas de agradecimentos e desculpas. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 apóstolos. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao Mestre. Mas o Cristo falou compassivo: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente, arrematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tirar o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Esse diálogo nos mostra bem que devemos sempre estar dispostos a ajudar aos que buscam, mas tendo em mente que a cura definitiva depende de cada um. Com essas informações, temos também a prevenção para o futuro. Se seguirmos as leis de amor, justiça e caridade, teremos sempre a solidariedade e o permanente amparo de Jesus. Mas isso não nos libera do trabalho de melhoria espiritual que nos é próprio. Vou dar uns exemplos. A vida nos chama ao trabalho de renovação e somos abençoados com a luz do conhecimento. O que fazemos? Permanecemos indecisos, sem coragem de caminhar para a realização da tarefa que nos elevaria. Somos conduzidos ao trabalho de ajudar o próximo, para fortalecer nossos objetivos de crescimento. Mas por aguardarmos gratidão ou reconhecimento pelos nossos atos, afastamos-nos do serviço quando isso não acontece. Companheiros difíceis são colocados a conviver conosco, seja no lar ou no trabalho, como atendimento de Jesus às nossas rogativas. E, no entanto, nos afligimos, revoltamos-nos, abandonando a luta redentora, afastando-nos deles. O auxílio que tanto rogamos está sempre à nossa disposição. No entanto, ao invés de agarrarmos com as duas mãos e agradecermos, ficamos bravos e aborrecidos por achar que não merecemos tais situações, nos mostrando orgulhosos e egoístas o bastante para não aceitar que, se estamos passando por isso, a causa é a nossa imprudência. Identificamos em vários grupos espíritas abnegados companheiros que, em trabalho conjunto com benfeitores espirituais, se dedicam ao alívio das enfermidades dos irmãos encarnados, seja pela aplicação dos recursos magnéticos, seja pelas manipulações de fluidos salutares. Este tipo de atividade, porém, não produz a cura verdadeira, uma vez que nem mesmo Jesus prometeu curar. Ele prometeu apenas aliviar. E é o próprio Senhor que afirma isso quando diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Ora, aliviar não é curar. A cura completa depende do próprio paciente, do seu progresso moral e espiritual. Daremos uma pausa? Voltaremos logo. Aguardem.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
E voltamos com o programa Conheça o Espiritismo. E antes de darmos continuidade às explicações de nossos textos de hoje, vamos ver o que Jesus e os Espíritos superiores nos esclareceram sobre curas. Então, Jesus, atendendo às rogativas de seus discípulos, Pedro e Felipe, disse que, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados naquele dia antes da pregação, quando Jesus falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai. Mas assim que todos se encontraram curados, entre agradecimentos e desculpas, saíram apressados, felizes com a cura imediata, e não pensaram na cura futura. Pedro olha para Jesus triste e decepcionado, mas o Mestre, sempre compassivo, traz mais uma lição para ser estudada e guardada tanto naquela época como agora. Todo sofrimento que atinge a humanidade é criação do próprio homem. Esse sofrimento pode ser aliviado, mas não tirado, pois é assim que nós, seres humanos, ainda presos aos vícios e imperfeições morais, vamos chegar a reconhecer que a cura depende somente de nós mesmos e que, pela misericórdia divina, temos os meios para nos elevarmos e chegarmos à tão sonhada perfeição, que é uma perfeição sem doenças, sem sofrimentos. Aqui não estamos dizendo que somente pela dor alcançaremos a nossa evolução. Se Jesus prega a lei de amor e de caridade, é bom ter em mente que o crescimento espiritual, ele não acontece apenas nas trilhas da dor, mas também pelo exercício do amor, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, quando diz assim: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Isso está lá em Pedro, no capítulo 4, no versículo 8. Então, dando continuidade aos esclarecimentos sobre a cura da sogra de Pedro, veremos a frase: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. O ato de levantar-se reflete uma disposição íntima para o trabalho de quem está disposto a servir. A sinagoga representa no judaísmo não só um local de observância religiosa, mas também uma instituição comunal. Com ela, a natureza do culto oficial apresenta características especiais, tendo a prece e a leitura e o estudo da Torá substituído o sacrifício como maneira de servir a Deus. Simboliza também o centro de cogitações espirituais, lugar apropriado à abordagem dos assuntos que tangem os terrenos da vida em termos de imortalidade, abrindo caminhos para a apropriação de conhecimentos ou para as realizações do bem. Significa dizer que todo trabalho de auxílio, para ser bem-sucedido, deve ter como referência padrões espirituais elevados. Entrou em casa de Simão. Tem duas interpretações: a literal, no sentido de local da habitação de Pedro e dos seus familiares, e a não literal, que extrapola a letra, relacionada à casa mental do apóstolo, isto é, ao campo das suas influências e vibrações espirituais. Neste sentido, podemos afirmar que Jesus e os demais benfeitores utilizam as boas disposições dos que com eles estão sintonizados para socorrer os necessitados. O texto segue: a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. Demonstra que a doença era de natureza orgânica, talvez uma infecção passageira, mas que mereceu a atenção de pessoas vigilantes, mantidas em anonimato no texto, mas que souberam agir, rogando a intercessão do coração magnânimo de Jesus. Esta é a atitude dos amigos leais que, em nome do Senhor, estão sempre prestando serviço aos que sofrem. As doenças, elas fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos. às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física e moralmente, o organismo humano é mais depurado e menos material. Ele não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo lá não é minado pelo corrosivo das paixões. A expressão rogaram-lhe mostra o envolvimento de criaturas humanas sensibilizadas com a necessidade de agir no bem, de auxiliar, de efetivar no campo prático da existência a lei da solidariedade e que, perante a própria incapacidade terapêutica, buscaram o auxílio de quem efetivamente tinha poder de amparar. Realizando aqui uma auto-reflexão a respeito do assunto, perguntamos: poderíamos afirmar que, na nossa movimentação por fazer algo de bom, intercedemos de fato pelas pessoas necessitadas? Estaríamos, ao contrário, cegos ou indiferentes à dor do próximo? Ou será que já podemos nos colocar na posição de Simão Pedro, guardadas as devidas proporções de ser um instrumento utilizado pelo alto para socorrer os que sofrem? Qual seríamos? E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta deixou. E ela, levantando-se, logo serviu-os. Inclinando-se para ela é atitude cuidadosa, atenta de quem sabe auxiliar. Inclinando-se para o doente, Jesus a envolve nas vibrações elevadas do seu poderoso magnetismo curador. E, ao mesmo tempo, desce até o nível das necessidades da enferma, identificando suas dificuldades, sem se afastar do próprio plano de superioridade e autoridade espiritual. Essa forma de agir representa o modelo de auxílio. O benfeitor desce ao nível do sofrimento do doente, socorre-o, mas não se deixa contaminar pela enfermidade do doente. Repreendeu a febre e esta a deixou. Mostra que Jesus aplicou uma transfusão de fluidos curativos ou passe à sogra de Pedro. Repreender a febre é forma de dizer que o mestre direcionou seus recursos para neutralizar a ação do mal, o agente da perturbação manifestado pela febre. Toda doença exige tratamento eficaz, ao passo que o enfermo, a fim de se livrar de novos envolvimentos, carece de esclarecimento, compreensão, paciência e, sobretudo, de amor, a fim de não incorrer em novas enfermidades ou em recaídas. Sob a força magnética do Cristo, revestida por valores morais, pôde a sogra de Pedro assimilar o auxílio, encontrando novas forças para a restauração da sua saúde e do seu bem-estar. E ela, levantando-se, logo servia-os. Indica que o tratamento dos males físicos ou psíquicos é bem-sucedido quando traz a moldura do amor. Ocorrendo a cura, o enfermo saiu do estado de perturbação ou de prostração que se encontrava, levantando-se para a vida e continua sua caminhada evolutiva, que foi brevemente interrompida. O sentido reflexivo do verbo levantando-se denota que o mestre, atuando diretamente na raiz do mal, fortaleceu a enferma, colocando-a no caminho do franco restabelecimento. Analisando esta questão, poderíamos nos indagar se, durante a recuperação de uma enfermidade, conseguimos levantar por conta própria ou se foi preciso contar com algum apoio externo vindo de uma alma generosa. Servia-os é a dinâmica sublimada de um coração que efetivamente foi curado. A pessoa está pronta para tocar a vida, trabalhando em benefício próprio e do próximo. Vamos dar uma pausa e voltamos já.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Voltamos com o programa Conheça o Espiritismo. Neste último bloco, vamos refletir sobre a cura dos endemoniados. Vamos falar do texto de Mateus, capítulo 8, versículo 16. Que diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. Os endemoniados aqui referidos eram pessoas obsidiadas. Jesus, com a sua palavra, afastava espíritos obsessores. Encontramos também nesse texto do Evangelho outra alusão a benfeitores espirituais anônimos, aos quais, num esforço de cooperação e de solidariedade, auxiliam os que se encontram sob o jugo de entidades perturbadoras e perturbadas. Obsessão, conforme a doutrina espírita explica, é a influência negativa que um espírito exerce persistentemente sobre outra pessoa, de variadas maneiras. Desde um simples desvirtuamento da moral até a perturbação completa das faculdades mentais e controle do organismo físico, cujos efeitos podem alcançar diversos graus do constrangimento e até enfermidades físicas. Parece que, ao tempo de Jesus, eram em grande número na Judeia os obsidiados e os possessos, e que ele teve a oportunidade de curar a muitos. Sem apresentarem caráter epidêmicos, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, ou seja ocasionando-as. As manifestações obsessivas, elas têm uma razão de ser. Elas não ocorrem por acaso, Isso vai ser explicado nas questões 459, 465 e 466 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer assim, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, que às vezes essa influência é tão forte que ela acaba se tornando uma obsessão. E Kardec, no diálogo com os espíritos, vai perguntar a eles: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aqui eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E isso lhes diminui o sofrimento? Não. Mas eles fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. E por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuem influências más, é que as atraias, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para praticar para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. O que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. O versículo 16 do texto registrado por Mateus esclarece que Jesus curou todos os que estavam enfermos, que merece de Kardec os comentários que se seguem. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são: não há de contestar as curas. Queria ele provar desta forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando o sofrimento, prendia-se as criaturas do coração, pelo coração, e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasses com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. A doutrina espírita, na sua posição de cristianismo redivivo, procura seguir os exemplos do Cristo. Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais. E são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus mais sinceros adébitos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas. Os a quem liberta das torturas, da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza, que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses, os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que no Espiritismo unicamente procuram efeitos materiais não lhes podem compreender a força moral. Realmente, o Cristo foi e é incomparável. Trouxe-nos lições sublimes, doando-nos o seu Evangelho como roteiro de luz a ser seguido por todos os que desejam atingir as culminâncias da espiritualidade superior. Ninguém reuniu sobre a Terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam a panágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é voz que falará por nós, a Deus e aos homens, hoje e amanhã. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Utilizamos como bibliografias, nesse estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4 e 6, e o capítulo 28, item 77. A Gênese, capítulo 15, item 27, 28 e 35. Também os livros A Luz do Consolador, o item Convite ao Estudo da Ivone Pereira do Amaral, o Evangelho dos Humildes, capítulo 8, item A Sogra de Pedro, de Eliseu Rigonati, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 70, Poderes Ocultos, Contos e Apólogos, pelo Espírito Irmão X, capítulo 6, O Bendito Aguilhão. E também o capítulo 34, escrito por diversos espíritos. E se vocês quiserem ouvir esse ou qualquer um dos nossos programas, novamente, basta buscar nas plataformas de podcast de sua preferência. Se quiserem falar conosco, utilizem o e-mail esg.userp@gmail.com. Amigos queridos, ficamos por aqui com mais esse programa Conheça o Espiritismo, né? Desejo que todos vocês tenham uma abençoada semana e até a próxima. estaremos aqui.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.